UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, né, como a gente combinou mais cedo, hora de entrevista aqui no Conexões. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. A data foi instituída no ano de 1948 pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional. Todo ano é eleito um tema que norteia as campanhas e o escolhido de 2017 é a depressão. A depressão afeta perto de 322 milhões de pessoas no mundo, segundo a organização, ou seja, cerca de 4,5% da população mundial sofre com ela. Quando o recorte é o Brasil, esse número até cresce, viu? Atingindo em torno de 6% dos brasileiros. Para conversar com a gente um pouco sobre a depressão, eu converso hoje com o professor de psicanálise do Departamento de Psicologia da UFMG, professor Fábio Belo. Professor Fábio Belo, sempre muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez aqui pela participação no Conexões.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
Professor, vamos conversar o nosso papo com um esclarecimento, né, que confunde muita gente aí. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente o que é a depressão. Ela é uma doença, professor?
A depressão, na verdade, a primeira advertência que eu teria a fazer é da gente tentar evitar ao máximo o singular aí. Ela é sempre muito plural, trata-se de um espectro enorme, afetivo enorme, que vai desde as vivências normais, da curva normal, da tristeza, de um rebaixamento do afeto, de uma afetividade mais triste, produzidas por eventos ambientais compreensíveis para o sujeito, como a perda de um objeto que a gente gosta muito, o término de um relacionamento. Uhum. Então, a gente pode ter vivências depressivas durante alguns momentos da nossa vida, mas dentro desse espectro também, desse transtorno psíquico, a gente tem, claro, adoecimentos graves que possuem tratamento com causas, inclusive, endógenas, né, neuroquímicas importantes, que são muito mais crônicos e que não tem causa detectável, causas ambientais detectáveis. Então, talvez a sua vida está normal, relações amorosas, de trabalho, e mesmo assim você sente esse rebaixamento do afeto muito agudo, você não consegue dormir, ou você só consegue dormir, não consegue levantar da cama. Enfim, a clínica da depressão é uma clínica extremamente ampla. Então, é muito perigoso, o primeiro grande perigo quando se fala de depressão é tentar colocá-la numa caixinha só, tentar encontrar uma causa só para ela. Ela é um espectro que diz respeito à tristeza humana. Isso a gente pode ir nessa direção, a gente vai estar bem. Então, sobre a tristeza humana, é um espectro enormemente grande. Então, não tratá-la com muita pressa como uma doença, né? Uhum. Mas também não desprezar a ideia de que é sim um transtorno psíquico que tem tratamento e que também, exatamente por causa desse espectro ser muito amplo, tem vários tipos de tratamento.
Certo. E aí, professor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão da tristeza, né? Muita gente relaciona aí a depressão à tristeza, mas elas não são sinônimas, né, professor?
Não, não são sinônimas. Primeiro porque, de fato, a gente pode encontrar a tristeza produzida por situações que são compreensíveis, que são justificáveis, né, que não caberiam dentro desse fenômeno clínico que é a depressão. Num outro sentido também, é muito importante lembrar que a tristeza faz parte dos nossos afetos. Uhum. E que ela não necessariamente, eu acredito, ela não tem que entrar como um alvo de correção. É importante também aceitar, acolher a tristeza como um afeto que faz parte da nossa comunidade moral. Uma advertência importante é que a depressão também não se apresenta apenas com esse formato da tristeza. Ah. Às vezes você tem traços de uma mania, o que a gente chamava, né, de mania, de uma ansiedade muito grande, ou seja, a fenomenologia clínica da depressão não necessariamente tem a ver com esse estereótipo que ela tem, do sujeito triste, sempre no quarto, trancado, né, no escuro. Às vezes, a depressão, ela pode ganhar esse formato clínico oposto, né? Uma ansiedade muito grande, um sujeito que não consegue dormir, que vive, por exemplo, atrelado ao trabalho, né? Workaholic demais, mas que tem outros sintomas clínicos, né? Que a gente poderia detectar como sinais disso que a gente está chamando de depressão. Né? Uma tendência antissocial muito grande, uma sensação de vazio existencial muito permanente, uma insatisfação no fato de estar vivo, né, nas relações sociais, nas relações amorosas como um todo. Então, assim, há uma, como eu insisti no início, há um espectro muito grande, né, mas que, de maneira geral, eu acho que a gente sempre vai estar falando, quando fala de depressão, de um homem médio, né, de uma imagem média do que é a subjetividade humana, no sentido de o que é viver bem, o que é conviver bem, né? Sem ser tão pressionado para ser alegre demais, feliz demais, mas também sem ser tão pressionado por esses afetos terríveis, né? Que fazem parte da nossa existência, de, né, de estar vivo, do sentido da vida, de dar sentido para a vida, enfim, de como lidar com o mal-estar que aparece na nossa existência.
E a forma e como a sociedade enxerga a depressão é um problema, professor?
É certamente um problema. A gente precisa falar publicamente da depressão. Muitas vezes, então, a rádio da UFMG faz um bom trabalho nesse sentido, né, de trazer esse assunto a público, da gente conversar sobre ela, para tentar diminuir um pouco os preconceitos que giram em torno desse adoecimento psíquico, principalmente quando toma a forma mesmo de um adoecimento mais crônico, né, e às vezes mais agudo. Eu queria recomendar, por exemplo, o livro O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. E nesse livro, O Demônio do Meio-Dia, ele faz um longo relato da depressão dele, né? É um jornalista que eu gosto muito, e ele faz esse relato, e nesse relato fica evidente que o acolhimento por parte da família, o acolhimento por parte dos grupos sociais, né, os amigos e tal, é parte importante do tratamento da depressão. De não acreditar que a depressão é uma doença incurável, de que é uma preguiça, de que é uma falta de vontade do sujeito. Né, não se trata disso. Né? Muitas vezes a depressão ela tem causas ambientais, mas mesmo nessas causas ambientais, uma família, né, mais violenta, um pouco desestruturada, enfim, causas as mais variadas, o término de um namoro, né, o luto amoroso, mesmo nessas causas, não se trata de convocar o sujeito pela via da vontade para ele sair daí. Né? É preciso realmente dar lugar para a tristeza, dar lugar para o sofrimento sem fazer com que o deprimido seja colocado nesse lugar da preguiça. Né? E o Andrew Solomon, nesse livro dele, O Demônio do Meio-Dia, ele faz um relato muito importante sobre isso. Né?
Legal. Mas aí, pensando nessa questão do tratamento, professor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, então.
Dentro desse espectro gigantesco, também exige-se pensar em tratamentos dentro do espectro. De maneira geral, a gente está falando que a psicoterapia de várias orientações, né, no meu caso, né, eu oriento aqui na universidade trabalhos em psicanálise, né, a clínica psicanalítica tem efeito sobre a depressão. Então, psicoterapias das mais variadas abordagens, psicanálise, cognitivo-comportamental, né, a gestalt, enfim, psicoterapias. O tratamento medicamentoso é, sim, um tratamento muito importante para alguns tipos de adoecimento depressivo, principalmente os crônicos, com força aguda, ou seja, aqueles que impedem que o sujeito trabalhe, durma ou tenha relações sociais mais consistentes, relações amorosas, né, mais consistentes, aquele que diminua a ansiedade do sujeito, tudo isso exige também um tratamento medicamentoso. E no terceiro tripé, né, o terceiro pé do tripé, são os cuidados com o corpo, né, que tem uma via social também muito importante, que é terapêutica, acaba sendo terapêutica. Então, fazer esporte, uma alimentação saudável, e obviamente, né, isso acaba envolvendo a convivência social, isso também ajuda no tratamento das depressões, né? Então, a gente tem que estar falando de três grandes campos: a psicoterapia, a medicação e esse tratamento corporal, por assim dizer, que diz respeito à alimentação e ao esporte. Vocês observem assim que, do ponto de vista do tratamento, então, é um espectro gigantesco, que não visa apenas a depressão aguda, né, ou ela crônica. A depressão ajuda a gente a pensar em questões muito maiores sobre o que é viver, o que é poder estar triste, o que é poder estar insatisfeito, o que é alegria para a gente, quais são os nossos ideais de felicidade. A discussão sobre a depressão traz essa discussão para a gente. Quais são os nossos ideais de felicidade? É essa discussão que também tem que estar em pauta, sabe? Existem ideais de felicidade que são colocados para a gente na nossa cultura, que muitas vezes são depressores, né?
Sim.
A gente ser um super atleta, um super intelectual, super trabalhador, super pai, super mãe, tudo ao mesmo tempo, ter que dar conta de tudo, né? Isso também é depressor, isso também causa muita ansiedade, causa a sensação de estar sempre devendo, de estar sempre menos do que se espera desses ideais, da cultura, né? Então, o tratamento tem a ver com a produção de respostas mais consistentes a esse ideal, que geralmente são ideais muito agudos, muito severos, muito cruéis, né? E que a gente muitas vezes sucumbe a esses ideais porque eles estão inflacionados demais.
Inclusive, né, professor, o aumento de casos de depressão nos últimos anos fez com que ela seja considerada aí para alguns a doença do século XXI, né? A gente fala até em mal do século XXI. Você considera aí, então, que tudo isso tem a ver nessa época que a gente vive, influencia o desenvolvimento aí das depressões, professor?
Não tenho dúvida nenhuma, né? Todos os estudos que a gente tem feito na psicologia, na sociologia, estudos integrados, mostra um crescimento violento, não só da depressão, como dos medicamentos que são usados no combate à ansiedade e a essa baixa do humor, né? A tristeza, as tendências antissociais e tal. Então, isso é visível, inclusive, do ponto de vista quantitativo, né? É só ver quanto de remédio, como a fluoxetina, por exemplo, a gente está produzindo e vendendo, e a gente vai ter um atestado objetivo, quantificável, de que a gente não está inventando aqui uma teoria, né? Mas no nosso dia a dia, né, qualquer um também atesta isso por uma empiria do dia a dia banal, né? As pessoas, elas estão mais comprometidas com esses ideais do capitalismo tardio, né, de consumir mais, de ter que ser mais feliz, de ter que estar sempre pronto, né, para fazer tudo, para dar conta de tudo, e isso acaba deprimindo, né? Um livro importante, lançado recentemente pela psicanalista Maria Rita Kell, um livro que se chama O Tempo e o Cão. Ela escreve a partir da psicanálise e um dos capítulos é dedicado justamente a esse tempo moderno, né, esses tempos de agora, que, como eu disse, promovem ideais de cultura, de felicidade, inalcançáveis, né? Então, a precariedade, precarização das relações de trabalho, né, a liquidez que a gente vive no mundo, né, são fatores também que são muito importantes no adoecimento psíquico, né? Causa ansiedade, causa depressão, porque, me parece, a gente está sempre falando de situações que remetem a situações muito originárias, muito fundamentais do bebê humano, da criança humana, de como a gente é constituído, né? Quando a gente encontra no mundo adulto situações nas quais a gente não é reconhecido, a gente não tem espaços tranquilos, vamos tentar lembrar como que era isso lá na situação originária, quando a gente foi constituído. O que acontece com os bebês? quando eles não são reconhecidos, quando eles não têm espaços tranquilos para permanecer. Eles também respondem, ficando irritados, ficando tristes, não comendo, tendo sintomas os mais variados. Isso permanece ao longo da nossa vida. Então, quando a gente encontra situações ambientais, como a gente tem encontrado no capitalismo tardio, né, agora, neoliberal, a gente também tem muito mais chance de adoecer.
E aí, professor, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, né, as pessoas que estão próximas aí, como é que a gente pode fazer, né, caso suspeite que alguma pessoa próxima de nós esteja passando por isso, quais sinais devemos observar, como que a gente pode ajudar, professor?
De novo, a gente está falando de um critério muito amplo, né, assim, mas diante dos nossos amigos, dos parentes mais próximos, eu acho que sempre cabe conversar, né? A conversa é fundamental, a palavra, né, abrir espaço para a palavra é fundamental. As psicoterapias são parte muito importante no tratamento, exatamente porque concedem espaço para a palavra, para o cuidado de si, que vai ter um espaço próprio para isso. Mas a amizade, a família, né, os grupos sociais, né, os grupos religiosos, etc., são espaços de palavra também e são terapêuticos também. Então, sempre que a gente observar pelos critérios públicos que a gente tem de felicidade, critérios públicos que a gente tem de compartilhamento da alegria, que o sujeito está se isolando demais, está triste demais, né, está com sinais de insatisfação muito permanentes, né, não consegue aproveitar essas gambiarras que todos nós temos, né, gambiarras de alegria, por assim dizer, não funcionam com esse sujeito, cabe sim, né, a nossa palavra ir lá e encaminhar para um psicoterapeuta que a gente conhece, o analista que a gente conhece, né, convocar esse sujeito para o cuidado de si, né? Não se trata de fazer valer o ideal de felicidade da cultura, de obrigar todo mundo a ser feliz o tempo todo, né, de jeito nenhum, não é isso. Mas também não se trata de uma leniência, de deixar o sujeito entregue ao desamparo, à tristeza, né, porque ele está vivendo lá o jeito dele. Não, eu acho que cabe sim, tem espaço no campo da amizade, no campo da família, essa advertência, olha, isso que você está vivendo me parece uma tristeza acima, né, do que a nossa cultura está propondo como uma tristeza razoável, e existe tratamento para isso, psicoterapia, existe, né, as práticas esportivas, existe uma alimentação melhor com pessoas que você gosta mais de conversar, existem grupos de amizade que a gente pode sair mais e tal, e existe sim, quando for o caso, medicação, né, medicamento que pode te ajudar a sair dessa de uma forma mais segura, né, mais estável, né, com uma rede de proteção melhor. Então, acho que o campo da palavra, o campo da amizade, é um campo da advertência, sabe? E a gente não precisa, eu quero insistir nisso, por isso, insistir nos ideais de felicidade da cultura, né? A gente pode fazer essa advertência sem ser moralista, sabe? Sem dizer que a gente tem que ser feliz e tem que ser feliz de uma certa forma e tal. Não, a gente pode, né, convocar o outro para alguma alegria compartilhada na medida do possível de cada um, né? E esses critérios são sempre muito frouxos, eles são sempre muito abertos. A gente não sabe exatamente o que é a felicidade, né? A felicidade é muito singular. Sim. Isso pode ser respeitado nesse tipo de conversa.
Certo. Professor Fábio Belo, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente, igual a gente sempre volta a procurar o senhor também, viu,
claro,
professor?
Claro, eu estou à disposição.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Daí acabamos de conversar com o professor de psicanálise do Departamento de Psicologia da UFMG, professor Fábio Belo. Falamos sobre a depressão. O tema foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para ser discutido no Dia Mundial da Saúde, que é lembrado hoje. A depressão é uma doença séria e, né, como o professor diz, é um espectro, né? Então é até mais interessante falar no plural aí as depressões, né? E o centro de valor, uma dica que fica é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é uma associação civil sem fins lucrativos que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, tá bom? É sob total sigilo, fica aí a questão da palavra, né? Como o professor nos disse, então fica essa dica aí para procurar o CVV. Tem tanto o telefone, que é o 141, a ligação é gratuita e sigilosa, e tem também pela internet, né? O www.cvv.org.br, tá? E nesse mesmo site aí você encontra mais informações sobre a associação, também encontra uma unidade aí perto de você. E eu vou reforçar aqui também os dois títulos, né? Os dois livros que o professor recomendou, O Demônio do Meio-Dia e O Tempo e o Cão, de esse último de Maria Rita Kell, né? Fica aí também de dica, essas duas dicas de leitura, O Tempo e o Cão e O Demônio do Meio-Dia.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.